Já lhe aconteceu sentir que não dormiu o suficiente quando o despertador toca de manhã? Já lhe aconteceu não conseguir desligar os pensamentos antes de dormir e ter dificuldade em adormecer? Saiba que não está sozinho. Na realidade, a maior parte das pessoas, em algum momento da sua vida, experiencia dificuldades relacionadas com o sono. Neste episódio, falamos com uma psicóloga, uma mãe e alguém com problemas crónicos de sono sobre como o sono é uma parte muito importante da nossa vida. Dormir o suficiente e ter um sono de qualidade é tão essencial à nossa sobrevivência como respirar, comer ou beber.
Durante muito tempo achei que talvez o sono não fosse assim tão importante na minha vida quanto isso, porque como sempre tive problemas para dormir, durante muito tempo resolvi achar que isso era uma coisa secundária, que poderia não dormir. Ou poderia não dormir tanto como as outras pessoas e que isso não tinha assim tanto impacto. E de facto, durante algum tempo foi assim e eu consegui viver nessa ilusão de que dormir muito pouco e dormir muito mal não tinha um impacto na minha vida. Com o tempo fui percebendo que isso foi mentira e que de facto não dormir é um problema grave.
Porque é tão importante dormir? Para que serve o nosso sono? Seja qual for a nossa idade, o sono é fundamental para a nossa saúde física e psicológica. Embora seja um processo muito complexo que, em parte, permanece um mistério até para os cientistas, sabemos que o sono permite-nos construir memórias e aprender. É durante o sono que processamos o que nos aconteceu durante o dia. Permite-nos regular as nossas emoções. Por algum motivo, já todos ouvimos a expressão "acordaste com os pés de fora", quando acordamos menos bem dispostos. Também é provável que já nos tenha acontecido deitar-nos aborrecidos com alguma coisa e depois de uma boa noite de sono, descobrirmos que afinal já não estamos assim tão chateados ou que é possível resolver o problema que nos preocupava de uma forma na qual ainda não tínhamos pensado. Dormir dá-nos energia e espaço mental para processar informação emocional e encontrarmos outras opções. E também nos permite sentir bem e com energia. Todos temos necessidades de sono diferentes.
Para o sono ser bom, não basta dormir um X número de horas. Portanto, interessa nós dormirmos o suficiente, e isso é diferente de pessoa para pessoa e é diferente nas diferentes faixas etárias. Mas também é importante que essas horas tenham, de facto, qualidade. E por isso, uma pessoa que durma 8 horas, por exemplo, mas que tenha o sono muito interrompido ou que tenha pouco sono profundo, que tenha um sono muito superficial, que esteja sempre a despertar, ao mínimo ruído, etc., não vai ter uma qualidade que nós consideramos regeneradora. E, portanto, de manhã, muitas vezes as pessoas sentem-se cansadas, sentem-se às vezes mais exaustas do que quando se foram deitar. E por isso é fundamental garantir a quantidade, mas também a qualidade do sono.
Os nossos ritmos e padrões de sono também são diferentes. Há as cotovias, que vão dormir muito cedo e também se levantam cedo, e as corujas, que funcionam melhor à noite e preferem deitar-se tarde e levantar-se tarde. A maior parte de nós posiciona-se algures entre estes dois extremos. Por vários motivos diferentes, por exemplo, porque andamos preocupados com dinheiro, porque trabalhamos muitas horas ou porque temos filhos pequenos ou alguém de quem temos de cuidar, é frequente não dormirmos o número de horas de que precisamos e com a qualidade desejável.
Estamos a cair no sono, estamos a sentir que estamos a adormecer e acordamos, vimos lá do fundo, e logo agora que eu ia dormir é que acordou outra vez. Ou ele acordar, nós vamos lá, vá, tens que dormir, deitamos, passar 5 minutos, mãe... Tudo isto gera, eu duvido que eu tivesse alguma estabilidade emocional nessa fase. A ideia que eu tenho é que, apesar de agora estar melhor, é que vivi muitos anos em piloto automático, a fazer as coisas, os mínimos.
Às vezes tentamos compensar o sono perdido durante o fim de semana, mas a nossa dívida de sono pode acumular-se e causar-nos várias dificuldades e problemas. O que acontece quando não dormimos em quantidade e qualidade suficientes?
Faz com que eu esteja muitíssimo cansada, muitíssimo pouco produtiva, com muita dificuldade de concentração, sem energia, com humor alterado. Eu sou uma pessoa bem disposta e fico apática, fico... sem vontade de conversar, sem vontade de fazer nada, sem vontade de trabalhar, inclusivamente.
Aquilo que eu noto, para além do cansaço e da sonolência durante o dia que eu não tinha, não é? E de não conseguir, é raro conseguir sentar-me a ver um filme, a ler um livro, noto que o meu cansaço psicológico, minha capacidade de raciocínio, de disponibilidade para fazer coisas que precisem realmente, de, às vezes até eu escrever, não tenho essa disponibilidade. De dormir mal, não dormir é mesmo uma tortura, nós não conseguimos render, não conseguimos estar bem.
Quando o sono não é suficiente ou não é de boa qualidade, que riscos é que nós corremos? Do ponto de vista de saúde, há um conjunto de, nós chamamos a lista negra, um conjunto de patologias que as pessoas ficam mais propensas a desenvolver, nomeadamente psicopatologias, portanto, todas as problemáticas ligadas à parte da ansiedade e da depressão ficam mais exacerbadas quando existem problemas de sono, estão sempre de mãos dadas, mas também de saúde física. Por exemplo, quem dorme pouco tem mais problemas de origem metabólica e, portanto, corre mais risco de ter, por exemplo, problemas de obesidade ou diabetes. Quem dorme pouco fica com a imunidade comprometida. Isto nos tempos que correm é fundamental. Quem dorme mal tem mais acidentes, podem ser acidentes de viação ou acidentes no dia-a-dia, por exemplo, de tomar uma decisão mais impulsiva. A capacidade de nos relacionarmos com os outros também fica alterada, porque necessariamente nós temos níveis de agressividade maiores e, portanto, menos disponibilidade para o outro. E a parte da aprendizagem e todo o funcionamento cognitivo também fica comprometido. Isto é, nós não pensamos tão bem quando dormimos mal, temos tendência para tomar decisões mais impulsivas, somos menos criativos, temos menos capacidade de resolver problemas e, portanto, no fundo, o que podemos resumir é que o sono interfere com tudo aquilo que se passa durante a vigília, durante o tempo em que estamos acordados.
O próprio sono pode tornar-se uma fonte de stress e ansiedade.
Como eu sei que vou estar muito tempo às voltas na cama sem conseguir dormir, o que é uma coisa que produz uma ansiedade tremenda, tremenda. E então agora com esta coisa dos telemóveis, eu verificar constantemente a hora e depois agora os telemóveis dizem faltam não sei quantas horas para o seu despertador tocar e eu começo a ver esse intervalo a decrescer e isso produz cada vez mais ansiedade.
Porque de facto o sono não é controlável, não é? Portanto o sono precisa de ter condições para poder aparecer. E se eu conseguir criar essas condições que têm sobretudo a ver com sensação de conforto e de segurança, então o sono vai aparecer. Quando eu tenho muita ansiedade, no fundo, eu não me sinto em segurança e, como tal, o sono não aparece. Quanto mais esforço eu faço para dormir, pior. Todas as pessoas com insónia sabem disto.
Dificuldades e problemas relacionados com o sono.
Existem diferentes problemas relacionados com o sono. Um dos mais frequentes é a insónia. Na verdade, aproximadamente 33% da população mundial sofre de insónias. E existem situações que, sendo naturais, podem gerar privação de sono, como quando somos pais ou cuidadores de um bebê ou criança pequena.
Numa situação dessas normais, como por exemplo a existência de um bebê em casa, o que é normal é que os pais tenham o sono alterado para poderem corresponder a esta exigência que é termos ali um bebê que precisa de nós para sobreviver. Claro que isto não é simpático, não é? Mas mais vale nós assumirmos que existe esta alteração do sono e trabalharmos então com esta família, ou com estes pais ou cuidadores, estratégias para que essa alteração do sono e privação de sono, necessariamente quem tem um bebê tem sempre alguma privação de sono, mas para reduzirmos de alguma maneira os impactos negativos que isso pode ter no dia-a-dia das pessoas.
As dificuldades e problemas relacionados com o sono envolvem aspectos fisiológicos, mas também os nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Como podemos melhorar a quantidade e a qualidade do nosso sono?
Então, assim, regras básicas têm a ver com nós darmos prioridade ao sono. Desde logo, o que eu sugiro é que as pessoas, nas suas casas, comecem a tentar proteger mais o sono. Saber o que fazer para o seu sono, em vez de seguir aquelas recomendações que o amigo, o vizinho, o tio, o primo faz. Saber, para mim, o que é que me ajuda realmente a dormir. Porque pode ser diferente de pessoa para pessoa.
Embora não existam receitas mágicas ou estratégias que resultem para todas as pessoas, experimentar alterar os nossos comportamentos e pensamentos sobre o nosso sono pode ajudar. Por exemplo, meia hora a uma hora antes de irmos dormir, podemos começar a nossa preparação para o sono ou higiene do sono. Desligar os ecrãs, não olhar para o relógio nem calcular o número de horas que ainda podemos dormir, evitar conversas, leituras ou atividades que nos possam causar stress e ansiedade, garantir que o quarto onde vamos dormir está escuro, calmo e fresco, e relaxar, realizando atividades que nos deixem tranquilos. Para além disso, podemos, sair de casa todos os dias, mesmo que sejam apenas 10 a 15 minutos, mesmo que esteja a chover e só possamos ir à porta. A luz natural ajuda a regular os nossos ritmos de sono. Fazer exercício com regularidade e evitar consumir nicotina, álcool e café à noite. Restringir o tempo que estamos na cama o mais possível àquilo em que estamos efetivamente a dormir. E se ao fim de cerca de 20 minutos não conseguimos adormecer, sair da cama e só voltar quando estivermos realmente sonolentos. Manter um horário regular para nos irmos deitar e também para nos levantarmos. Independentemente do tempo que conseguimos dormir, devemos levantar-nos mais ou menos à mesma hora todos os dias. Evitar sestas durante o dia, ou reduzi-las a apenas 20-30 minutos.
A maior parte das insónias consegue ser tratada sem o recurso à medicação. Quando é necessária medicação, também existe e deve ser utilizada, muitas vezes até de forma combinada com estas estratégias mais cognitivo-comportamentais. Mas o que está estipulado como sendo mais eficaz e o tratamento de primeira ordem é um tratamento cognitivo-comportamental e daí os psicólogos terem um papel muito importante nas patologias do sono, sobretudo na insónia.
Existem ainda aqueles períodos da nossa vida em que temos um bebê ou estamos a lidar com acontecimentos particularmente estressantes. Nestas fases, é provável que nos tenhamos que adaptar à situação e que o nosso sono seja afetado. Precisamos de ser resilientes e comunicar as nossas necessidades, procurando, junto à nossa rede de apoio, arranjar estratégias para podermos dormir.
O que eu e o meu marido costumamos fazer é, e que fazemos desde sempre que possível e desde sempre, é sempre que alguém pode ficar com eles ao fim de semana, nós aproveitamos, nem que seja irem almoçar à casa da avó e depois ficam lá à tarde e nós ficamos, almoçamos tarde, deitamos no sofá a ver um filme, se adormecermos, adormecemos, ir passar um fim de semana fora a dois, sempre que há uma avó e uma tia disponível, eu aproveito. Porque tem que ser, porque não há, ou também faço com alguma frequência, reservo uma semana de férias em que vou tirando um dia aqui, outro ali, em que eu fico em casa só mesmo para dormir. Vou metê-los à escola e fico em casa e durmo.
Procurar ajuda.
Estas estratégias podem ajudar-nos a melhorar a quantidade e a qualidade do nosso sono, mas muitas vezes não são suficientes para resolver problemas relacionados com o sono ou para resolver problemas de saúde psicológica que podem ser causa ou consequência de problemas de sono. Nesses casos, devemos procurar ajuda. Muitas pessoas esperam meses ou até anos antes de pensarem em pedir ajuda para os seus problemas de sono. Aprendem a viver com eles e até se podem convencer que são simplesmente pessoas que não dormem bem.
Por isso, quando as pessoas têm sintomas deste género, devem procurar ajuda em vez de deixar que os problemas de sono persistam. Aquela ideia de que o tempo vai resolver não é verdadeira para os problemas de sono e o que sabemos é que uma pessoa que tem um problema de sono que não trata corre sérios riscos do problema de sono agravar.
Ora bem, isto foi como aquelas situações em que tu achas que estás bem e toda a gente à tua volta acha que não. Portanto, com muita pressão de amigos, família, colegas, disse isso não é normal, tu tens que ver isso, não é normal. E isto aconteceu durante anos até eu me consciencializar que de facto devia procurar ajuda.
É um problema as pessoas sentirem que o sono não tem tratamento, não é? Que não há nada a fazer, eu sempre dormi mal e sempre vou dormir mal. Isso não é verdade, as pessoas podem passar a dormir melhor. Às vezes não é exatamente a duração do sono, por exemplo, que melhora, mas é a minha relação com o sono que melhora muito e, portanto, o bem-estar durante o dia associado ao sono também vai melhorar.
Procurar ajuda o mais cedo possível é importante para nos ajudar a proteger a nossa saúde física e psicológica e o nosso bem-estar. Os estudos comprovam que os psicólogos ou psicólogas nos podem ajudar a dormir melhor, melhorando os nossos pensamentos e comportamentos relativamente ao sono.
Portanto, um psicólogo que intervém nas doenças do sono é uma pessoa que consegue fazer uma boa triagem e perceber aquela queixa do sono, qual será a causa mais provável e fazer um bom encaminhamento e tratamento se a causa for de origem mais psicológica e emocional.
Procure ajuda. Um psicólogo ou psicóloga pode ajudar. No site do Sintomo encontrei informação sobre como procurar essa ajuda. Até ao próximo episódio.